Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Rosângela.
Bom dia.
Quero também me associar à tua manifestação, pois somos um grande brasileiro.
Né? É, sem dúvida, sem dúvida. Prefeito, ontem nós debatimos aqui, conversando com o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Porto Alegre, há alternativas para a questão do transporte público. E uma defesa ontem feita pelo secretário Luiz Fernando Zaccia foi a taxação dos aplicativos. O senhor ouvia a entrevista e mandou uma mensagem para nós dizendo não está na pauta. Afinal, o senhor está sepultando mesmo essa ideia ou ainda há uma condição de discussão sobre taxação de aplicativos em Porto Alegre?
Pois olha, Daniel, penso que esse tema tem três pilares, né, de um tema complexo que precisam ser muito reforçados. Primeiro, diálogo. Segundo, transparência. E terceiro, não buscar culpados, e sim buscar soluções para esse tema. Né? De 1950 até 2015, as empresas em Porto Alegre prestaram serviço sem ser licitadas. Desde 88, o Ministério Público vinha apertando de que tinha que fazer licitação, chegando inclusive a fazer propostas. Isso aconteceu lá em 2015. Os mesmos consórcios que operavam o sistema ganharam depois na terceira chamada, assinaram o contrato e começaram a operar em 2016. Eu era vice-prefeito e me lembro de dizer, olha, não basta a legalidade, tem que melhorar o serviço. Então o Ministério Público estava preocupado com a legalidade, eu também, Fortunato também, mas melhorar o serviço. Bom, acontece que foi assinado os contratos, esses contratos não vêm sendo cumpridos nem de uma parte nem por outra. E, bom, erros dos dois lados, bom, podemos colocar, porque nós perdemos 2% em 2014 de passageiros e hoje, em 2019, eu vou recortar 2020, porque 2020 é pandemia, o sistema chegou a perder 24% de passageiros. Então, os contratos não se sustentam mais. Ponto. Isso é fato. Agora, então, se os contratos não sustentam mais, como é que nós vamos enfrentar esse tema? O ano passado, né, o prefeito anterior, Nelson Marquezan, ele levou esse assunto para a justiça junto com as empresas e lá fizeram um acordo onde aportou em torno de 40 milhões para o sistema privado. Mas ele também aportou para a Carris, que é a empresa que transporta 22% apenas dos passageiros, mais 72 milhões. Então, se eu somar isso, eu estou falando de 100 milhões. Bom, teve o Covid, o governo federal repassou R$500 milhões. Bom, dinheiro que foi gasto, sim, com a questão do Covid, mas também teve a perda da arrecadação que foi compensada. O certo é que o gestor atual não tem 100 milhões para apostar no sistema. Então, estabelece a data do reajuste, que é dia 1º de janeiro, que já estava numa lei, que estava no contrato e que foi reforçado pelo acordo judicial. Bom, simboliza aí, bom, mas nós vamos ter um aumento de 27%, isso é impossível. Então, tu tem um sistema que não cumpre horário, um sistema que tem menos linhas e um sistema que tu tem que aportar dinheiro público e um sistema que não funciona. Então,
o senhor garante que não vai ter esse reajuste
não,
da maneira como estão querendo.
Tá, então o sistema não funciona. E não funciona, inclusive, para os concessionários, porque o produto deles é transportar passageiros e ganhar com justeza dinheiro. Então nós temos que repactuar esse contrato. E eu quero te dizer que eu estou tão preocupado com esse assunto que acho que lá pelo dia 15 de dezembro eu mandei uma carta aos operadores ainda na transição. Se não bastasse a carta que eu mandei, eu fui lá na Protasol junto com o Ricardo e sentei com eles, dizendo, vamos sentar para repactuar. A minha primeira audiência como prefeito empossado, vocês lembram disso, às 9 horas da manhã da segunda-feira, foi com o sistema de transporte coletivo. As conversas estão acontecendo, mas não é uma coisa fácil repactuar, porque todo mundo fica falando dos problemas e não aponta soluções. Quer dizer, tu não repactua fazendo catarse, né? Dizendo, olha, eu tenho problema. Todo mundo sabe que tem problema. Não. Então, quais são os parâmetros para isso? Então, quer dizer, qual é a decisão, uma decisão que eu já tomei. Ontem, depois de uma longa reunião, né, de tantas que vem feito, orientei o nosso secretário Zaccia, que diga-se passagem, um competente secretário e que tem todo o direito de ter opinião sobre esse tema, e tem que ter, porque isso é da riqueza, até porque ele trouxe ele à guisa de discussão, e não dizendo que o governo tinha tomado a decisão sobre os aplicativos, dizendo, esse é um dos itens da cesta que nós temos para analisar, e não tem nada, nenhuma polêmica nisso, tudo certo, né? Bom, mas nós tomamos uma decisão ontem. E essa decisão é que hoje pela manhã, ou ainda início da tarde, o governo vai procurar os operadores e vai sugerir que o governo, que a prefeitura e os operadores assinem uma petição pedindo uma mediação do judiciário para repactuar esses contratos. Porque nós precisamos de abrir uma negociação.
Só vamos esclarecer para o nosso ouvinte, são os contratos com as empresas de ônibus isso. ou aquele acordo que havia sido feito no final do ano passado?
Não, é os contratos de 2015. Eu acho aí que tem vários caminhos que precisam ser estabelecidos nessa repactuação. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, se nós colocássemos uma arbitragem, eu gosto muito do sistema de arbitragem, né? Se as partes escolhessem o árbitro, tá, para arbitrar esse processo e aceitasse lá no final as regras do jogo, nós podíamos chamar para cá a Gerges, chamar para cá o Ministério Público, chamar para cá o Tribunal de Contas e todos aqueles que são especialistas nessa matéria, porque ideologia e gritaria não vai resolver esse problema, não. Nós vamos resolver esse problema assim, bom, eu tenho um passageiro que eu tenho 30% que não paga o sistema, eu perdi passageiro, eu tenho os cobradores que eu preciso enfrentar, e eu quero dizer que aqui, honestamente, da mesma forma que eu estou sendo, dizendo que não vou taxar os aplicativos, eu, quando visitei o sindicato dos rodoviários lá na Venâncio Soares, eu disse a eles, se eu for prefeito eleito, eu vou propor uma mudança para retirar gradativamente os cobradores, com a seguinte proposta, criar uma escola para que os cobradores possam fazer cursos para ser mecânicos e serem motoristas, e cada motorista que sair do sistema, vocês vão entrando. E eu quero dizer que essa proposta está de pé, e essa proposta vai para a Câmara de Vereadores com muita discussão, inclusive eu vou chamar o sindicato para conversar com eles nos próximos dias, tá? Junto com o secretário Záquia e, evidentemente, com todos aqueles que queiram participar dessa discussão. Uma outra questão é a revisão de algumas isenções. Eu não concordo, por exemplo, que você tenha isenções de 50% para alunos sem um corte na renda, né? Eu acho que nós precisamos fazer um corte na renda. E outras isenções que eu também estou analisando. Então, esses são fatos concretos que podem, né? Que podem, que um prefeito tem poder de fazer.
Sem passar pela Câmara. Mas o corte também, né? O corte. Tá.
Sim. Bom, agora outra coisa, por exemplo, que eu quero botar nessa repactuação, por exemplo, né? Eu topo, por exemplo, né, para início de conversa, de botar o dinheiro que eu boto na Carris hoje no sistema. Quer dizer, por que que eu boto 6 milhões na Carris, que transporta 22%, e não boto, então, no sistema? Então, eu quero que a população saiba disso. E eu quero botar, inclusive, os busdorna nos ônibus, para as pessoas saberem como é que é composto a passagem, porque as pessoas pensam que a passagem, não tem almoço de graça. Bom, se eu quero manter os cobradores, eu tenho um preço da passagem. Se eu quero manter, entendeu, ônibus com ar-condicionado, o valor da passagem é outro. Se eu quero carro mais novo, o valor da passagem é outro.
Só deixa eu entender, o senhor coloca, a prefeitura coloca 6 milhões por mês na Carris, esse dinheiro iria para todo o sistema. Mas como é que o senhor mantém a Carris de pé, sendo que ela explora as linhas mais rentáveis de Porto Alegre?
Mas eu estou dizendo, então, essa é uma empresa que, do jeito que ela está, não pode continuar. Quer dizer, a população tem que entender. Bom, eu quero transporte público de uma empresa pública, eu quero um transporte eficiente. Quer dizer, essa discussão na crise, a crise nos trouxe muitas dores, mas a crise também é momento de oportunidade de você fazer cirurgias. E coube ao prefeito, nesse momento, que é o Sebastião Melo, fazer cirurgias. E eu vou fazer cirurgias. Quer dizer, eu não tenho nenhum problema se tiver que privatizar a Carris, não tem nenhum problema. Eu quero encontrar soluções. Tá? Agora, é fácil de fazer isso? Não. Agora, tem um aumento previsto para o dia 1º, está no acordo judicial, e está na lei, e está no contrato. Os operadores já entraram com o pedido, pedindo que seja reavaliado. Quer dizer, então você tem serviço pior e com preço com 27% a mais. Não dá para fazer assim, né, Daniel? Não tem como fazer isso. Não tem como explicar isso à população, não.
Prefeito, eu quero voltar ainda, porque não ficou claro para mim, quando a escola lhe perguntou sobre essa proposta que foi defendida aqui ontem pelo seu secretário, Luiz Fernando Záquia, de ter, no leque de opções que não é muito extenso, de ter a taxação dos aplicativos para ajudar a formar esse fundo de financiamento. é 100% descartado, o senhor está... Esse debate está interditado, não existe 100%. A mais remota possibilidade de taxação, não. De regulamentação dos aplicativos?
Não, e ela não tem por várias razões. Primeiro, porque um compromisso de campanha, eu acho que a população não admite você dizer uma coisa na eleição e fazer outra depois de eleito. Então, essa é a primeira questão. Mas também tem dois problemas aí que, às vezes, não vem à tona, né? Que é o seguinte, a TGO, a Taxa de Gerenciamento Operacional, foi aprovada na Justiça, foi aprovada na Câmara lá atrás, e esse assunto foi parar na Justiça e está judicializado. O que o prefeito Marquesan só mudou o nome. Tá? Então essa matéria está judicializada, inclusive a Comissão de Justiça, quando fez um parecer dessa outra taxa, que é sobre o uso da via, também deu por inconstitucional. Então esse é um assunto que, vamos imaginar que se fosse aprovado, estava judicializado, não vai resolver. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte também, é importante dizer isso, que é transparência. Eu não estou buscando culpados, estou buscando soluções. O ano passado, por esse acordo judicial, e as razões não me competem, né, discutir, o prefeito Marquesan não atualizou a tarifa. Ponto. Isso em 2020. Né? Então, quando agora chega para o senhor Melo, que tem 20 dias de governo, vem duas atualizações. E se não bastasse isso, tu sabe, a população sabe, que foi aprovado na Câmara aquela taxa de gerenciamento da IPTC, lá antes da eleição, 90 dias antes da eleição. As razões eu não sei, porque ficou na gaveta do prefeito, mas quando faltava 6 dias para a eleição, ele editou um decreto dizendo 15% mais barato da passagem, quando faltava 6 dias para a data da eleição. Então essas coisas têm que vir à tona também para a discussão da população.
Mas foi errado o que ele fez?
Não foi errado, não, mas foi oportunista. Ele devia ter feito isso lá no início do governo dele, no meio do governo dele, ou 6 meses antes da eleição, não 6 dias antes da eleição. Não,
agora,
foi errado.
Prefeito, do ponto de vista prático, nós estamos vendo aqui Guaíba, por exemplo, o transporte está ao caos. Várias cidades do interior, outras capitais, têm essa ameaça de colapso. Na prática mesmo, o que pode ser feito que não depende de outros entes, que não depende do governo federal, que não depende do governo estadual, para que o sistema tenha algum equilíbrio e não corramos o risco de a população mais pobre, essa que depende exclusivamente do ônibus para circular, ela seja atendida. E emendo nessa pergunta, já que o senhor mencionou promessa de campanha, o senhor fez uma promessa de campanha que ficou muito marcante também, que era colocar ônibus, linhas de ônibus de madrugada em regiões que não são servidas pelo transporte coletivo. Tá. Diante desta crise, qual é o prazo para a implementação dessas linhas da madrugada que o senhor prometeu?
Tá bem. Rosane, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu estou disposto... Estamos dispostos a colocar até dinheiro público num prazo de 30, 40, 50 dias, um pouquinho mais de dinheiro público, se nós assinarmos na Justiça um pacto de que nós vamos repactuar o contrato. Eu só não aceito é fazer aquilo que o CPMF fez no Brasil, do provisório transformar definitivo. Então, o prefeito que passou fez um acordo por 6 meses, os operadores pedem agora mais 90 dias, no final de 90 dias pede mais 90 dias, e aí é seu partido pressuposto. Aquilo que foi aportado no ano passado, só nos primeiros 3 meses, 90 dias, eu tinha que aportar 30 milhões. O problema é que eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho de onde tirar o dinheiro, eu teria que tirar do pagamento do lixo, da creche, do recolhimento, entendeu? Do tapa-buraco, eu não tenho dinheiro para isso. Então, não adianta eu ficar aqui tapando o sol com a peneira grossa. Então, eu topo até de botar um pouquinho de dinheiro para uma transição rápida, mas eu preciso enxergar luz no fundo da luz. Aí eu te dou o dinheiro, o sistema não funciona, os horários não são cumpridos, o serviço é de péssima qualidade e eu boto dinheiro público. Isso eu não vou fazer. Agora, eu topo de fazer, nós vamos ter carros menores, nós topamos diminuir a frota em Porto Alegre, que é o que fez a prefeita de Pelotas, ela diminuiu frotas, certo? Se eu diminuo frotas, eu diminuo, portanto, horários na cidade. Eu estou disposto a discutir o ar-condicionado nos ônibus, que isso tem um peso. Eu estou disposto a discutir a quantidade de passageiros transportados. Eu estou disposto a discutir a integração do transporte com a grande Porto Alegre, com as lotações. As lotações estão quebradas também. Por que não integrar esse sistema? Entendeu? Ah, não, mas não pode, porque é outro. Então, mano, quando tu faz uma repactuação, entendeu? Tem que discutir tudo. O prefeito tem que olhar o interesse do povo. Tá? Os empresários, que, com justiça, eles têm que ter a sua rentabilidade. O país é capitalista. Eu sou favorável que todo setor tenha a sua rentabilidade, e esse também, nós precisamos dele. Agora, o que eu tenho que olhar é o interesse público.
Tá. Então, e isso vai para a mesa de negociação, nessa repactuação mediada pelo judiciário que vocês estão aguardando, o prefeito? Exatamente. É algo para... vai para a mesa,
não,
tá?
Não, vai
tá.
Para a mediação.
E coisas do tipo... Entrar. Uhum. E coisas do tipo, o senhor está citando algumas medidas para deixar mais eficiente o serviço e consequentemente, mais barato. Isso. Também para quem usa,
pois,
o serviço.
E aí eu vou responder, por exemplo, Rosane, a tua pergunta. Por exemplo, tem dois, vou pegar a Cidade Baixa e pegar a Padre Chagas. Né? Eu já pedi um levantamento dos comerciantes para talvez tu criar um sistema por demandas. O que, que é um sistema por demanda? Tu diz, olha, as minhas cozinheiras, 70% delas e os garçons, sai desses locais às 11 da noite. Eu não tenho que botar um ônibus de hora em hora lá. Eu tenho que botar um ônibus menor naqueles horários da meia-noite, da uma hora, para transportar esses transportes. Então, hoje em dia, você tem como o sistema de aplicativos, com o sistema, tu entendeu? É que o mundo nos oferece tecnologia. Você não pode ficar na época da enxada.
É,
tem que
porque essa é a impressão que passa para o passageiro que paga uma passagem cara e não tem um ônibus de qualidade. É o seguinte, que o transporte coletivo ficou nos anos 90. E aí, tu cobra das empresas, as empresas mostram o balanço e dizem o seguinte: só nesse ano teve uma queda de 50% no número de passageiros. O que eu faço com isso? Tá? E a impressão que passa pro Porto Alegrense em geral é que o transporte coletivo é o mesmo, aquele dos anos 90. E o mundo mudou muito, a realidade mudou. Hoje nós temos condições de fazer isso que o senhor está dizendo aí, que não foi feito até agora, identificar por zonas, por regiões, o perfil de passageiro e colocar um transporte adequado para aquelas pessoas.
Será que lá no Cantagalo, por exemplo, onde divide com Viamão, será que eu preciso botar um ônibus regular? Ou eu tenho que ter um estudo de destino e origem, dizer assim, bom, nessa linha eu posso ter um carro com 32 lugares, ou com 25 lugares, ele vai operar lá. Então, a gente não pode ter preconceito. Por exemplo, os operadores vendem por antecipação a passagem. Uhum. E muitos triques são comprados, por exemplo, ao longo da história da bilhetagem. Não, o Daniel Escola compra um tri de R$100, perdeu, mudou e tal, e gastou 60. Isso vai ficando na nuvem, tá? Isso tem que vir para a discussão da passagem, da modicidade da passagem. A propaganda tem que vir para a modicidade da passagem. Então, essas coisas todas, numa mediação, numa arbitragem, o certo é que não dá mais. Se uma coisa que não dá mais é botar dinheiro público num sistema que não funciona, não? Quer dizer, então eu topo de botar dinheiro público e até criar um fundo, mas eu tenho que enxergar a qualidade do serviço, a efetividade do serviço, a melhoria do serviço. Ah, bom, aí eu tenho a legitimidade em nome da população, olha, eu estou tirando de lá, estou botando aqui, mas eu melhoro o sistema. Agora, o que eu não tenho o direito de fazer como prefeito eleito é botar dinheiro num sistema que não funciona mais, não.
Prefeito, o senhor falou sobre que não dá para continuar botando dinheiro na Carris deficitária e que falou de novo na privatização da Carris. A pergunta é, haveria alguém interessado em comprar a Carris com o sistema?
Alô? Opa, oi, acho que caiu. Oi. Rosane. Haveria alguém interessado em comprar a Carris da maneira como ela está hoje e o que ela representa hoje e com esse prejuízo que ela tem, mesmo, imagine se já essa pergunta. Sim. Da Rosane, estou acompanhando aqui. Ela tendo as melhores linhas ainda tem prejuízo, haveria alguém interessado em comprar esse negócio?
Daniel, o governo anterior fez um valuation, né? Levantou várias alternativas feitas pela parceria público-privada ali nas secretarias. Inclusive, a secretária Ana Pelini está me apresentando esse trabalho essa semana, né? Alternativas para a Carris. Né? Eu não sei te responder se o mercado hoje é que nem a CE, né? Eu participei da votação da privatização da CE. Eu pergunto hoje, quando vender a CE, vai sobrar algum centavo? Ou o governo do Estado do Rio Grande do Sul vai ter que aportar alguns bilhões? Tu está acompanhando só de dívida de CMS e mais de 3 bilhões. Né? Então, esse valuation da Carris, ele vem à tona. O certo é que o carinho que nós temos para essa empresa, ela é um símbolo da cidade, mas o certo é o seguinte, a operação da Carris é 40% mais cara do que a operação das linhas privadas. Então eu pergunto, o cidadão está querendo que seja uma empresa pública ou ele quer uma passagem mais barata, um preço justo? A minha decisão é essa. Então, porque não tem problema de ser liquidada a Carris, de ser privatizada a Carris, eu quero resolver o sistema. E dentro dessa repactuação, vai estar sendo discutido também a questão da Carris, que ela eleva o preço da passagem, porque ela é uma operação muito mais cara, não?
Tá. Nós estamos falando aqui de transporte de passageiros, mas eu quero também uma percepção do senhor, como a prefeitura pode mudar a realidade daqueles que enfrentam um outro tipo de problema de transporte, que é a mobilidade em geral de Porto Alegre, os congestionamentos, a organização do trânsito de Porto Alegre. Esse tema que ainda não foi tratado, sim, de forma mais, pelo menos de forma mais pública, mais transparente, mais clara, sobre que rumos a cidade vai tomar em relação à mobilidade de uma forma geral. O senhor já tem alguma ideia que vai ser implementada de imediato que possa também significar melhor mobilidade para o porto alegrense em geral?
Pois olha, Daniel, o mundo pós-pandemia, ele é um mundo diferente de tudo, né? Então, primeiro, nós teremos menos pessoas circulando nas cidades do mundo inteiro e também, consequentemente, Porto Alegre. Uma cidade boa para se viver é aquela que tem vários modais de transporte integradamente, entendeu? E que dê satisfação ao usuário, né? Isso não é o caso de Porto Alegre, não é o caso do Brasil, de nenhuma capital. Então, o sistema não é integrado, não tem bilhete único, cada sistema, cada ônibus que tu sobe, tu tem que pagar uma passagem. Bom, e estimular, como é que você estimula a pessoa a não andar de veículo? Não é por decreto, não é proibindo, não é botando placas um dia, usando placas de um jeito e do outro dia do outro, mas você atraindo o cidadão para usar o transporte coletivo de vários modais. Então, essa é uma discussão que ela não é singela, o Brasil perdeu a mão nisso, o Brasil estimulou a venda de carro particular desde o governo Juscelino até o governo Bolsonaro e não teve uma política nacional de mobilidade urbana. Essa retomada, ela não pode ser só de Porto Alegre. Eu já falei com vários prefeitos das capitais, eu pedi ao presidente Donizete que ele marque uma reunião urgentemente dos prefeitos das capitais. Eu sei que a pandemia sempre vai ser número um, mas que ele bota de número dois a questão da mobilidade urbana. Não tem mais como o governo federal não entrar nessa discussão. Não pode alguém que compra uma caminhonete por 300 mil reais, que tem um poder aquisitivo extraordinário, não paga imposto nesse país e o ônibus paga imposto. Não é possível que o querosene para a aviação regional, que paga 7% de ICMS, para transportar 400 mil passageiros em Porto Alegre, o ICMS é 12%. Quer dizer, isso está errado, Daniel, mas isso é uma obra que não pode ser uma obra de um prefeito, tem que ser do Congresso, tem que ser do presidente, tem que ser de todos nós.
Tá bem.
Quer dizer, os privilégios nesse país, sempre o imposto é dado menos para aqueles que menos precisam, entendeu?
Tá. Prefeito, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Minha última pergunta de minha parte é o seguinte. É um outro assunto até, mas acho que cabe para a gente dar um esclarecimento para a população de Porto Alegre. Há alguns dias a Prefeitura de Porto Alegre solicitou ao Ministério da Saúde, e eu prometo que vai ser a última vez que nós vamos tratar desse assunto aqui, mas é um assunto que a população precisa de esclarecimento, até porque são ações da Prefeitura.
Sim.
A Prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde 25 mil doses de cloroquina para distribuição na rede pública. Depois que a ciência diz que não existia, infelizmente não existia tratamento precoce para cura, a Anvisa afirmou isso publicamente no último domingo. No dia do início da vacinação, o governador Eduardo Leite também endossou essa linha. O presidente Jair Bolsonaro está apagando das redes dele fotos com caixas de cloroquina. A pergunta é a seguinte, o senhor vai manter esse pedido, vai manter essa estratégia de trazer mais cloroquina para os postos de saúde?
Daniel, primeiro é o seguinte, quero dar uma boa notícia aqui. Nos dois dias nós já vacinamos mais de 5 mil pessoas.
Ótima notícia.
Vamos colocar um painel de transparência, provavelmente hoje, no máximo amanhã, para a população acompanhar diariamente a vacina.
Onde é que vai ficar?
Todos os profissionais que estão trabalhando nisso, está indo muito bem.
Onde é que vai ficar o painel?
Isso vai ser no portal da prefeitura, né?
Ah, tá. Virtualmente, então.
Também.
Tá ótimo.
Deixa eu te dizer o seguinte, a classe média brasileira, média alta, vem fazendo tratamento precoce. Eu conheço dezenas de amigos meus.
Eu também conheço muita gente, o problema é que a ciência diz que não cura.
Então a minha decisão foi singela. Não, nós não vamos distribuir, se vier a medicação, se vier, porque não vem, né? Ela será colocada na rede. Se houver alguma receita, Sistema Único de Saúde, de uma decisão entre médico e paciente, bom, ela será entregue. Aquelas outras dois remédios, é comprado na prefeitura, a Invermedicina e o outro, já rotineiramente, então, e o outro não tinha na rede, foi pedido, nós não compramos, tá? Mas o prefeito não indica e nem desindica, né?
Tá. Mas isso não passa a impressão para a população de que a prefeitura aposta numa uma possível cura que não,
não
existe?
Eu não aposto nisso. Essa matéria é muito dividida, eu quero dizer que não veio ainda, pode não vir, se o governo federal não tiver, não vai vir, eu não vou comprar. Ponto, não vou comprar. Se tiver, vem, se não tiver, não vem. Mas essa é uma relação entre médico e paciente, e a minha opinião foi desde o início e continuar sendo assim. Então,
tá. Mas em algum momento a prefeitura vai fazer campanha ou estimular
não,
isso, apesar...
Não haverá nenhuma campanha, não haverá nenhum incentivo, não haverá nenhuma publicação, nada disso. Não, absolutamente não.
Tá. Mas as compras, prefeito, que compras, essas compras que estão encaminhadas de medicamentos, primeiro para deixar bem claro para o nosso ouvinte, o senhor falou da ivermectina, que é um vermífugo, se usa para como isso, vermífugo, obviamente também.
Compra,
mas a cloroquina
compra,
especificamente, que é a mais polêmica,
não,
a prefeitura
não
vai comprar ou não vai comprar?
Nós pedimos do governo federal e se eles não mandarem, eu não vou comprar. Tá bem?
Tá. Prefeito, eu queria voltar lá na questão do transporte ainda, porque eu estou recebendo muitas mensagens de ouvintes aqui que não entenderam, não ficou claro para eles o que vai acontecer agora no dia 1º de fevereiro, dia que está previsto o aumento da passagem. A dita planilha técnica aponta para um aumento que ficaria entre R$ 5,70 e R$ 6,00, que o senhor sabe, o senhor disse isso, é impagável. Né? Mas o que vai acontecer para o usuário do transporte coletivo a partir de 1º de fevereiro? E em não havendo um acordo de repactuação do contrato, o senhor teme o risco de as pessoas ficarem sem transporte? Qual é o plano B da prefeitura?
Não. Vou tranquilizar a população. Nós estamos levando a petição hoje para o judiciário, vamos pedir, nós estamos no dia 21, a data prevista do aumento do transporte coletivo é dia 1º. Se vocês fizerem uma busca para trás, vocês vão ver que lá em muitos anos esse acordo foi em março, foi em abril. Todavia há uma novidade, porque houve uma assinatura por parte do prefeito anterior dizendo obrigatoriamente que a atualização do transporte seria neste ano a partir do dia 1º de fevereiro. Eu acho que a democracia é o império da lei. Agora, eu não vou assinar nenhum aumento de transporte enquanto não tiver reuniões de mediação no judiciário. Se nós tivermos que fazer 10 reuniões por dia, nós vamos fazer. Se tiver que entrar à noite adentro, nós vamos entrar. E depois que nós tivermos o entendimento de um diálogo mínimo, nós podemos divulgar a nova passagem. Até lá, continua a passagem do preço que está aí. Então,
prefeito Sebastião Melo, diga.
Eu espero bom senso dos motoristas, eu espero bom senso dos trabalhadores, que merecem o nosso carinho, o nosso respeito, que, aliás, pela medida provisória do presidente do governo federal, receber o seu salário em 70% até o final do ano, coisa que não tem mais, isso é uma outra questão que vem à tona nesse momento. Eu espero bom senso, na medida em que nós estamos vivendo uma pandemia, né, de que não instale uma greve em Porto Alegre. Porque se instalar uma greve em Porto Alegre, daqui a pouco eu vou utilizar que as lotações, que as empresas de escolares e outros atendem na cidade. Então isso não é bom para o sistema, não.
Prefeito Sebastião.
E uma outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte: eu não tomei essa decisão. A única decisão que eu tomei foi esse negócio de mandar para o judiciário. Mas eu também estou estudando uma alternativa, que eu não tomei essa decisão, mas se for necessário, eu posso mandar uma lei para a Câmara de Vereadores, que a palavra final da passagem vai ser da Câmara. Então...
Tá bem. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Um bom dia.
Saúde e paz. Um abraço, né?